Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém para esse hino. A todos que cantamos hoje, mais especialmente para esse último. Que assim seja, que assim seja. Convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a carta de amor de Deus, para mim e para você. Em João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Lerei na Bíblia a mensagem. Mas você acompanha com cuidado, é um texto bastante conhecido. Vai ficar facinho. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez, ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo, a não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, o batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um Espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem que nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto. Pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: O que o senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção, esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas, em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras, como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima, recebam a vida real, a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, seu único filho pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Amém. Melhor orar antes de começar, né? Oremos. Senhor, essa é a tua palavra. Cremos nisso. Nos submetemos a ela. E suplicamos, mais uma vez, vem Espírito Santo e sopra sobre nós. Sopra sobre nós, para que a tua palavra fique clara e o Senhor toque profundamente os nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quem nunca desejou recomeçar a vida? Não poucas pessoas suspiram por uma página virada, por um recomeço, suspiram por um regenerar, um revitalizar, clamam por um reviver. Mas recomeçar não é algo tão suave, tão sussa, assim quanto se pensa. Marina Silva, querida irmã Marina Silva, diz: e recomeçar é dolorido. Faz-se necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Não cabe, e eu acho legal essa parte da frase dela, não cabe reconstruir duas vezes a mesma vida numa só existência. É por isso que me esquivo e deslizo por entre as chamas do pequeno fogo, porque elas queimam, e queimar também destrói. Você sabe que no afã por um ressuscitar em nossa história de vida, nós terminamos, infelizmente, reeditando relacionamentos tediosos e frustrantes que nos farão viver desistindo da vida a cada amanhecer. Para um reconstruir que vale a pena, é necessário um desconstruir intenso, incômodo e ruidoso. Nada que é consistente e verdadeiro acontece automaticamente da noite para o dia. Esqueça. Nada. E tem outra coisa. Recomeçar não implica necessariamente em trocar. Não. Tem gente que troca compulsivamente sem começar nada, absolutamente nada. Troca de casa, troca de roupa, troca de cidade, troca de país, troca de esposo, troca de esposa, vai trocando. Troca de religião, troca de time, claro, tirando uma turma que não troca de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, Tem que prestar atenção, porque de vez em quando eu prego também, né? Enquanto vai trocando e trocando, tem que amargurar a alma insaciável cantarolando Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas eu acredito em invernos e primaveras. A natureza nos ensina que não há estação do ano ou da vida que se repita. Sempre haverá um verão, outono, inverno e primavera misteriosamente novos. Sempre. Oficialmente, nós ainda estamos no inverno. Acredite nisso. Um inverno diferente, como todos são. Nós aguardamos e oramos pelas chuvas que nos façam sentir a saideira dessa estação. Um inverno que oculta em si uma nova primavera. Uma primavera cheia de regenerações e recomposições. Você sabe que eu gosto de pensar que algo novo e primaveril adormece em nossos invernos da vida. Eu gosto de pensar nisso. E que a nova estação surgirá vencendo aquilo que há de caduco e lesionado em nossas vidas. Eu gosto de ter esse sentimento de esperança no meu coração. Mas existe uma primavera eterna. E quem fala sobre ela é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ensina que há uma primavera da raça humana e para a raça humana. Ele ensina que nós podemos reviver, que nós podemos renascer e que nós podemos recomeçar. Obviamente que não estamos falando aqui da releitura e compreensão kardecista do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é outro evangelho, o de Kardec. A nossa interpretação do novo nascimento tem as suas colunas lançadas no ensino de Jesus de Nazaré, a pedra angular e no fundamento dos apóstolos. Fecha parênteses. O evangelho do qual não nos envergonhamos nos revela uma poderosa regeneração que é produzida pelo Espírito Santo de Deus que nos ressuscita. Em Cristo que nos ressuscita com Cristo, o nosso Senhor. Multman diz, a regeneração modifica a minha substância íntima. Dá-me um novo germe de vida, coloca em mim um novo eu e me renova em minhas atitudes e na condução da minha vida. Presta atenção no final. Me renova também nas minhas atitudes e me renova também na condução da minha vida. Não há como produzir essa regeneração que eu estou falando. Por quê? Porque ela é obra do Espírito Santo. E não há como não mudar, presta atenção, não há como não mudar depois que a regeneração é inaugurada em nossa existência. E isso também é obra do Espírito Santo de Deus. O milagre da regeneração e as mudanças que ela provoca em nós são obras exclusivas do Espírito Santo de Deus que nos convida para sermos parceiros com Ele nessa transformação que vai acontecendo dia a dia. É uma mudança de dentro para fora, portanto esqueça esse negócio farisaico de sepulcro caiado. De fazer cara de santo e de santa. É uma coisa que acontece de dentro para fora. Não é fast food. É gradativo. não é superficial, é consistente. E para ódio dos demônios, é irreversível. Aleluia! Se nasceu de novo, no Espírito e pelo Espírito Santo, já começou a crescer no Espírito e pelo Espírito Santo, e não tem mais como voltar. Esse processo extraordinário começa com o novo nascimento, que é o começo da regeneração, que será plena na vida eterna, no novo mundo, mas que já começa aqui, agora, no nosso dia a dia. Com a regeneração do Espírito Santo, a vida eterna, que é inaugurada no aqui e agora, iniciando assim um processo, que a gente pode chamar também de vida abundante, que reverte a decrepitude sistêmica que aprisionou toda a humanidade, toda a raça humana e as pessoas. É essa reversão poderosa. A morte que foi morta na cruz é morta a cada dia da nova vida, na vida dos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. É isso. Irmãos e irmãs, o novo nascimento é a mais poderosa experiência que uma pessoa pode ter com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você tem visto alguns lugares com grandes milagres acontecendo. Vamos supor que sejam verdadeiros, que não sejam fakes. Pois eu quero lhe dizer que são pequenos milagres. Porque o maior milagre que o Espírito Santo de Deus pode operar, a maior experiência milagrosa com o Espírito Santo de Deus é o novo nascimento. É o novo nascimento. É o que há de mais extraordinário. O que há de mais magnífico na nossa experiência com o Espírito Santo de Deus. Isso sim, é uma poderosa experiência. Então, se você está querendo começar de novo, se você está querendo retomar a vida, se você está querendo respirar novos ares, se você está querendo algo novo, que tal nascer de novo? Que tal nascer de novo? Que tal viver a vida do Espírito Santo? Que tal ser cheio do Espírito Santo? Mas você pode dizer, pera lá, pastor, eu já nasci de novo. É isso. Isso aí já é evangelística. É isso, já nasci de novo, já aceitei a Jesus, já levantei a mão, já fui batizado. E que o senhor saiba, viu, seu Batistão, até já falei em línguas. Embora nada disso garanta que você tenha de fato nascido de novo, porque não garante. Mas tá bom, vamos admitir que sim, ok, tá bom, acredito você, você nasceu de novo, pá, beleza, tá bom. Se este é o caso, então por favor, aceite a palavra do apóstolo Paulo, que é dada a mim e a você. Comece a pensar e a agir como uma pessoa regenerada. Comece a viver como uma pessoa regenerada. Uai! Você é parceiro do Espírito nessa jornada de regeneração, onde o fazer e o efetuar dele não exclui o meu e o seu trabalho e esforço nas mudanças. Veja lá Colossenses 3, de 1 a 5. Olha só o que Paulo fala, e lerei também na Bíblia a mensagem. Então, Colossenses 3, de 1 a 5. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real. Ainda que invisível aos espectadores, mas é a vida real com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Isso significa eliminar tudo o que esteja ligado ao antigo caminho de morte. Essa frase é forte. Está na minha Bíblia e na sua Bíblia, de tudo que é jeito que você possa imaginar. Mas está lá. Nessa semana, eu me perguntei, será que eu estou eliminando tudo o que sempre esteve ligado ao meu caminho de morte? Fiquei me perguntando. Lembrei-me de um antigo hino da Aleleia. Assembleia de Deus, a harpa cristã. Quem conhece a harpa cristã? Levanta a mão aí, só para ter uma ideia. Epa! Lembrei desse hino aqui. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A segunda estrofe diz: que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção minha voz se faça ouvir. Olha que bonita a outra. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que os meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Deu vontade? Então vamos lá. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Hoje habita em meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, com teu sangue puro carmesim. Olha que bonito. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. E aí eu fiquei ali na sala, chorando e pensando: o que será que aconteceu comigo? Que com o tempo da minha caminhada na fé, eu comecei a inventar tanta moda, que essas coisas simples já não têm mais significado no meu coração. Que raios de nova espiritualidade é essa, que eu me deixo assediar o tempo todo, para eu poder ser bacaninha e politicamente correto? Para quem? Abandonando a simplicidade. Tendo que se desculpar com qual lógica? Abandonando a lógica da simplicidade de alguém que simplesmente quer dizer: ó, recebe-me, Senhor, quando eu venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Mas você sabe que tem uma afirmação que eu quero fazer aqui, e isso é fundamental, e eu não quero que você saia daqui sem ouvir isso. Nascer de novo é preciso. Ponto. Jesus disse a Nicodemos: não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Numa outra tradução: por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Numa outra tradução, se você quer: não te admires por eu ter dito necessário vos é nascer do alto. Uma outra tradução ainda, se você precisa. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Aí existem algumas possibilidades, que é aquilo que você fica pensando enquanto a gente fica pregando aqui. Primeira possibilidade: o que Jesus falou aqui foi só para Nicodemos, para mais ninguém. Parabéns, Nicodemos. Como ensinou Karl Barth, nós fomos convertidos na cruz do Calvário. O novo nascimento do homem ocorreu já lá na cruz do Calvário. E aconteceu tudo. Inclusive, só não aconteceu a glorificação. Porque o resto está tudo lá. Parabéns para todos nós que, como que por osmose, vivemos a fé cristã. Parabéns. Mas há uma outra possibilidade. O novo nascimento é uma experiência necessária e pessoal para todos nós que somos salvos pelos méritos de Jesus lá na cruz do Calvário. Essa é uma outra possibilidade. Eu fico com essa. Jesus diz a todo ser humano, diz para mim, diz para você, diz para todo ser humano, no aqui e no agora de cada um desses seres humanos: não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Nascer de novo é a experiência de todas as experiências do Espírito Santo e com o Espírito Santo. Eu não acredito numa segunda bênção. Eu acredito numa bênção que vem e já fica. É tolice ignorar o que é impossível descrever em plenitude. Não dá para descrever todas as experiências possíveis de uma pessoa regenerada com o Espírito Santo de Deus. O último, ele também nos alerta, que é uma coisa que me inquieta muito. Tem gente falando de algumas coisas que são verdades para nós, de um jeito tão errado, tão escandaloso, tão medíocre, tão imbecil aí fora, que a gente se afasta de alguma coisa que é para mim e para você agora. Mas Multman diz uma coisa: mas o medo das experiências especiais ou da introspecção pietista não deve fazer com que a teologia renuncie a descrever as experiências do Espírito. No Novo Testamento, de qualquer forma, os fiéis e os apóstolos falam abundantemente das suas experiências com o Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia. Em Romanos 5, 5 e em Tito 3, 5, nós aprendemos que o Espírito Santo nos foi dado, derramado, em profusão. O Espírito Santo foi dado, foi derramado sem economia. O Espírito Santo foi derramado sem parcimônia. O Espírito Santo foi derramado com toda a generosidade de Deus. Nas camadas mais profundas da nossa vida interior. O novo nascimento é a porta de entrada para todas as experiências possíveis com o Espírito Santo de Deus. A pessoa que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora. Eu amo ver essa igreja cheia. Como é bom ter você aqui. Continue vindo. É muito bom ter você aqui. Como é gostoso a gente estar aqui caminhando junto. Nós estamos querendo arrumar uma nova sede para botar mais gente. Se Deus quiser, nós vamos arrumar. Pode vir, pode ficar, participa de tudo. Mas meu lindinho, minha lindinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus de Nazaré. Não vai entender nada. Você acha que está entendendo? Não está. Não está. Você acha que está entendendo? Não está. Só entende quem já nasceu de novo. A pessoa que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus e nem ter as profundas experiências de alegria e paz no Espírito Santo. Porque Paulo disse que a vida no Espírito, o reino de Deus, não é baseado e nem confirmado e nem comida e nem bebida, mas em alegria e paz no Espírito Santo. Aqui faz todo sentido aquilo que só os loucos sabem. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Começamos a provar e a compartilhar a alegria do Espírito Santo com os entristecidos desse mundo caótico. Nós experimentamos a paz, o shalom do Espírito, que alcança o outro, que alcança o outro, ou ao semelhante, ou ao próximo, como queira, para você entender. Experimentamos essa paz, que vem junto com justiça, que vem junto com prosperidade do reino de Deus, que jamais devem ser retidas, mas sim compartilhadas com generosidade. O fruto do Espírito, que é a colheita do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, é para o benefício do outro, que é a nossa causa maior, e nunca somente para o benefício próprio. Os dons do Espírito, que estão lá em 1 Coríntios 12, são para a edificação do corpo de Cristo, que sinaliza o reino de Deus em todos os lugares, em todos os cantos. Assim, as pessoas que foram convencidas pelo Espírito e regeneradas, nascidas de novo por esse Espírito poderoso, começam a viver a nova vida em um ambiente de morte sistêmica. As bandeiras da resistência da nossa utopia contra todo o sistema de injustiça e opressão são a alegria e a paz que o Espírito Santo nos dá. Quando nascemos de novo, nós somos oficialmente recrutados no exército de Deus, que combate as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, como Paulo ensina. É uma luta diferente, com armas diferentes. A nossa guerra é contra as guerras, e as nossas armas são contra todo tipo de violência, contra as criaturas de Deus e contra a criação de Deus. Não lutamos contra pessoas, e as nossas armas são armas espirituais para lutar na luz. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 13, 12, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim nós destruímos ideias falsas. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 6, 7, por vivemos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. E a recomendação que ele dá a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Quando ele diz, Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras de profecia dita há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Quais são as palavras? Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Palavras de Paulo, apóstolo. E o que é a fé? Ah, a fé é a força divina no coração pela qual nós nascemos outra vez. Assim nós nascemos outra vez para a nova criação da vida, para o despertar do amor e para a viva esperança. Na jornada da nossa caminhada, a gente tem sempre no horizonte muito claro para nós, uma caminhada de esperança, de muita esperança, e uma viva esperança. Mas tem alguns possíveis obstáculos ao novo nascimento. Tem. Olhando rapidamente para o episódio do encontro de Nicodemos com Jesus, nós podemos considerar rapidamente alguns possíveis obstáculos. Primeiro, a posição e o status. A posição e o status. E o nosso poder de influência pode atrapalhar. Não poucos pregadores e pessoas que estudam esse texto usam e não tem medo de dizer que Nicodemos ele foi tarde da noite porque ele não queria queimar o filme dele. Um cara com posição, um cara com status, um cara com influência. O cara entre os caras, respeitado por demais ali entre os judeus. Mas havia alguma coisa dentro dele que já tinha começado a ferver dentro do coração dele, entende? Alguma coisa que já estava convencendo Nicodemos do pecado. Alguma coisa que já estava convencendo Nicodemos da justiça. Alguma coisa que já estava convencendo Nicodemos do juízo. No Espírito Santo já estava começando a cozinhar o coração daquele homem. Às vezes a posição, o status, o nosso poder de influência pode atrapalhar um novo nascimento. Outra coisa, a nossa lógica humana pode atrapalhar. E aqui não há nenhum tipo de obtusidade religiosa, não. Aqui não tem nada dessa coisa obscura, de Idade Média, não. Aqui, é lógico que nós temos clareza de que quando a gente nasce de novo, também a gente nasce de forma extraordinária com uma nova capacidade intelectual, com uma possibilidade de diálogo e de respeito a todos os demais saberes. Mas nós nos posicionamos, agora nascidos de novo, com respeito a todos os outros saberes, sem medo de encontrá-los, sem medo de debater, chamando inclusive para debater, até porque convicção que não suporta ser questionada, não é convicção, é só uma leve impressão. Quando encontramos Jesus, nós não cometemos um suicídio intelectual. Não é disso que eu estou falando, não. Mas a nossa lógica humana pode atrapalhar, sim. Ponto. Tanto que no texto, Eugene Peterson, ele pegou isso e ele diz assim, que Jesus virou e falou assim, cara, você está pensando muito. Está pensando com a cabeça da terra, rapaz. Você não está entendendo nada. Tu é mestre em Israel e não entendeu o básico. Mas tem uma outra coisa que pode atrapalhar também. É a ideia de um Deus que vem para nos condenar. E essa ideia de um Deus que vem para nos condenar pode nos atrapalhar. Quando nós assistimos esses filmes que estão por aí, desses deuses de outras mitologias, dá um desespero, né? Porque os deuses são terríveis. Eles vêm para destruir a terra, de preferência Nova York. Eles estão sempre prontos para destruir todas as coisas. Eles são deuses mitológicos. Eles são assim terríveis. Eles adoram a Big Apple. Mas eles querem acabar com tudo. E só tem um jeito de resistir a esses deuses. Virando Hulk. Vou chamando a Liga da Justiça. Essa ideia de que os deuses, eles vêm prontos para tacar raio na gente. Raio que o parta. Raio que me parta. Raio que nos partam. Essa ideia é um perigo. O nosso Deus não é um Deus dessas mitologias e construções humanas. O nosso Deus é o Deus do universo que quando cria, dança. Que na criação faz poesia. É um Deus que ama o mundo com tanta intensidade. Que deixa muito claro de que ele não veio para meter o dedo na cara da humanidade para dizer o quanto ela é má, o quanto ela é horrível e o quanto ela é nojenta. Não é um Deus que veio para nos condenar, mas é um Deus que veio para nos salvar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E uma última coisinha que atrapalha é porque a gente gosta do escurinho. Porque a gente tem os nossos brinquedinhos. Brinquedinho de pecar. E no escurinho eles ficam escondidinhos. Então, a nossa preferência pela escuridão e o nosso ódio da luz pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Não, eu vou até aqui, porque se eu for mais adiante, ai, 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 ai. Mas é ai, 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 ai mesmo. Tem razão. Então hoje eu estou aqui para dizer em nome de Jesus para você. Pule esses obstáculos em nome de Jesus. Mas pule, porque se você realmente deseja ver o reino de Deus e ter a sua auto-experiência na regeneração poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem que pular esses obstáculos. Que pelo Espírito Santo de Deus você comece a ver o quê? A ver que Jesus foi levantado lá na cruz do Calvário e toda pessoa que nele crê terá a vida eterna. É isso. Abre os olhos de uma vez. Para quê? Para o fato de que Deus amou os seres humanos, amou o mundo, os seres humanos, a raça humana, as pessoas, com uma intensidade incomensurável. Toda pessoa que crê no Filho unigênito, Jesus de Nazaré, terá a vida eterna. É isso aqui. Isso é evangelho. Uma vida eterna que começa aqui e agora. Um poderoso processo que é deflagrado. Um processo conduzido pelo Espírito Santo, onde deixamos de ser bonequinhos de pano e começamos a nos parecer mais com Jesus. Um processo que é um processo de vida no Espírito e de liberdade no Espírito. É por isso que João diz, aí está registrado no capítulo 3, no versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Talvez seja por isso, e eu acho que é, que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, 17, no final e o 18. Paulo, quando fala do véu que cobre a mente dos israelitas e também as nossas mentes, ele diz, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Eis o extraordinário processo da nova criação, onde tudo é feito de novo e as coisas velhas vão ficando para trás. O velho homem, o bonequinho de pano, vai abrindo espaço para o novo homem. Pessoas que a cada dia vão se parecendo mais com Jesus de Nazaré. Concluindo. Ufa. Hoje, para muitos, é inverno. Mas a primavera vem aí. No começo do livro dos começos, em Gênesis, o Espírito paira sobre o caos. Paira sobre o caos. O que significa que, seja lá qual for a sua situação caótica, seja lá qual for o caos que se transformou a sua existência, o Espírito Santo paira também sobre o seu caos. Mas talvez você conheça alguém que você ama muito, que você gosta muito, que está numa situação caótica. Continue orando, porque o Espírito Santo paira sobre aquele caos também. Hoje um irmão nosso da nossa comunidade, num momento maravilhoso de celebração, chegou e quando desci, ele ficou chorando de maneira muito tocante. Ele me disse que ele está vindo do exterior e uma das preocupações muito grandes com a sua família. E também falou sobre a luta e as dificuldades de estar frequentando igrejas e isso ter atrapalhado e muitas coisas a sua caminhada e a caminhada da família. E a oração que ele sempre fazia pela sua família e em especial por sua irmãzinha. E ele, enquanto falava e chorava, chorava e falava, ele me disse assim: foi quando eu pude olhar bem aqui à frente, diante das pessoas que aqui estavam, minha irmã estava aqui chorando diante de Deus, pedindo que ela queria nascer de novo. Sabe, irmãos, agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar. Poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Pastor Charlie Brown Jr. E eu quero encerrar convidando você a querer o que Paulo quis. Presta atenção no que eu vou falar, já estou acabando. Eu quero encerrar convidando você a querer o que Paulo... O apóstolo Paulo quis, e o que eu quero, que está lá em Filipenses 3, no versículo 10 em diante. Olha só o que ele desejou, o que ele quis. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, e sentir em mim o poder da sua ressurreição, perceber no meu dia a dia que as coisas estão mudando poderosamente. É isso que eu quero. Eu quero o poder da ressurreição me deixando claro de que eu não sou mais a mesma pessoa. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito. Nem eu, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Eu gosto quando ele repete isso. Porque é isso que eu repito também. O que eu estou falando para vocês é uma luta e uma batalha, uma busca diária minha. Porém, uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Eu orei muito essa semana por esse momento de pregação, sempre faço nas outras também. Mas em especial hoje, orei muito. E pedi muito: Senhor, o Senhor que já vem soprando nas nossas vidas, nos pequenos encontros e também nas nossas celebrações, porque Deus tem nos visitado. Deus tem nos visitado de maneira maravilhosa. O que aumenta a responsabilidade de alguém que quer continuar brincando de igreja. Deus tem nos visitado. E eu tenho pedido e eu peço de novo. Sopra sobre nós o teu vento, ó Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, de maneira especial. Porque eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja cheia do Espírito Santo. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu espero que tenha sido claro com relação ao novo nascimento. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Se você que está aqui hoje, depois de ouvir tudo isso, você gostaria de fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Espírito Santo de Deus, vem operar a regeneração na minha vida. Amém. Oração simples. Vou repetir. Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Espírito Santo de Deus, venha operar em mim a regeneração, o novo nascimento. Entendeu? Preciso desenhar? Então agora, curve sua cabeça e feche seus olhos. Se quiser sussurrar, sussurre. Se não quiser falar, não fale. Mas se você quiser orar aí com a sua mente, faça isso agora em nome de Jesus. Eu vou repetir a frase para que você ore aí onde você está. Tá bom? Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Espírito Santo de Deus, vem operar a regeneração. Vem operar o novo nascimento na minha vida. Amém. Uma segunda oração. Que é para a turma que já nasceu de novo. Ela é simples. Pode fazer até de olho aberto. Senhor Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Amém. Vamos lá? Senhor Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Amém. Quando a vontade de Deus se junta com a sua vontade, eu posso afirmar, pela Bíblia Sagrada, de que isso acontece. Amém.